Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast. Muito bom estar de volta. Na última edição fui substituído muito à altura pelo Guilherme Fernandes. Mais uma vez aqui eu agradeço imensamente, né? A gente nessa vida aqui de transmissões, para conciliar nem sempre dá. Obrigado, Gui, tamo junto. Mas a gente continua e as rodadas do Cartola continuam acontecendo. Temos muita coisa para falar hoje. Tô aqui na companhia de sempre, meu querido Cássio Leitão. Caçocla, seja muito bem-vindo, amigo, mais uma vez.
Olá, Bernardo Edler. Eu ia começar falando em italiano aqui, em homenagem a Bia Figliolo, que tá editando esse podcast, mas eu não falo italiano, então vamos falar em português aqui.
Bia Chagas.
Beatriz Chagas. Nome de atriz de...
É mesmo.
É, Beatriz Segal, Beatriz Chagas... Mas vamos falar aqui do Cartola Cast, rodada difícil que a gente teve no meio de semana, né?
Eu que fui mal, não?
Cara, eu fiz 46, praticamente, eu não faturei nenhum SG e eu tô numa maré de azar com goleiro. Meu goleiro era o Rafael, do São Paulo, então não fui bem. Mas essa rodada do fim de semana, acho que tem jogos assim mais fáceis para seguir um bom caminho do que do meio de semana. Muitos times tiveram problemas também por causa da data FIFA. Verdade. Então, por exemplo, o Soteldo era um cara bom para a última rodada, só jogou o segundo tempo. Então, isso faz alguma falta. Saiu até uma notícia agora que ele pegou mais um jogo de suspensão, não deve jogar no fim de semana, mas vale o cartoleiro ficar ligado, que tem sempre um efeito suspensivo, né? Então fica ligado aí para a gente saber mais. Vamos com tudo aí para essa 28ª rodada para melhorar o desempenho. Eu espero que seja bem melhor aí que a 27ª.
Pois é, e hoje estamos na companhia do Matheus Reis também, da nossa equipe do Cartola. Matheusão, seja bem-vindo, cara. Primeira vez, eu acho, que você está com a gente aqui, né?
Verdade, primeira vez. Fala, Bernardo, Cássio. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer também estar falando com a Nação Cartoleira.
Foste bem na última rodada?
Olha, fui bem. Não. Com uma... Assim, se a gente for comparar o fato de eu ter pela primeira vez escolhido a escalação automática...
Ah, você fez o teste?
Fiz o teste pela primeira vez. Como eu não estava envolvido em liga, enfim, eu vou ver o que aconteceria com a escalação automática. Eu acho que para esse recurso, que foi uma formação aleatória, 60.40. Eu acho que... de fato, né? E assim, teve algumas escolhas, houve algumas escolhas legais, assim, de... No caso do Eric, no meio-campo do Atlético Paranaense, fez o gol. O SG também com o Wesley sofreu o pênalti. Inclusive, veio nesse time o Marcos Leonardo. Eu até fiz a escolha de capitão, era uma expectativa grande de que ele conseguiria ir bem, mas não foi o caso. O Santos acabou sendo surpreendido, mas acho que o rendimento no geral foi satisfatório.
Pois é, uma rodada que as peças pareciam até um pouco óbvias, né, Caçocla? Mas as coisas não aconteceram. E o Cartola, isso é bonito no Cartola, porque quando dá certo, tudo é lindo, mas quando dá errado, a gente costuma condenar. Mas é legal quando você pega uma rodada que deixa todo mundo de calça riada, assim, né? Que você fala assim, caramba, o que, que aconteceu aqui? Foi todo mundo mal, não é possível. Era tão óbvio e deu tudo errado pra todo mundo.
O Cartola tem esse jeito surpreendente, né? A gente acredita no Cano, o Lima faz 2 gols. A gente acredita no Tiquinho, o Júnior Santos faz 2 gols. De pé trocado, inclusive.
O Galo ganhando do Palmeiras no Allianz, né? Pelos últimos
anos. Normalmente a gente, né, sempre bota Hulk e Paulinho, né? Nessa a gente ficou com o pé no freio atrás e acabou não botando. E Yuri Alberto desencantando dessa forma, fazendo golaço, depois perdeu um gol feito, né? Mas o Yuri Alberto foi uma surpresa nessa rodada, muito positiva. E a lei do ex falou mais alto na Vila Belmiro. Eduardo Sacha, o melhor da rodada, com 19-20. Muita gente pensando que o Santos ia mandar bem em casa, mas o Bragantino não tá para brincadeira. Tá lá em cima, em segundo lugar, e o Sacha mandou bem demais.
Exatamente, uma rodada cheia de surpresas. E vamos ver o que vem aí na próxima rodada. Deixa eu passar os jogos aqui da 28ª, para a gente começar a ter um panorama, né? Já que... voltamos a ter rodada no meio de semana, então a gente fica com um tempo até curto, né, entre as rodadas. Não dá nem tempo de se lamentar muito, a gente já tem que escalar o time, tem que deixar pronto pro final de semana. A rodada começa no sábado, 18h30. Tem São Paulo e Grêmio no Morumbi. No mesmo horário, tem Bahia e Fortaleza na Itaipava Arena Fonte Nova. E no mesmo horário, tem Cuiabá e Goiás na Arena Pantanal. Aí no sábado ainda, às 9 da noite, tem Botafogo e Atlético Paranaense. Encerrando o sábado, né? Domingão, Flamengo e Vasco no Maracanã, às 4 da tarde. Que jogo, hein? Promessa de um jogaço. Mesmo horário para Galo e Cruzeiro. Também promessa de jogaço, mas talvez o favoritismo desse jogo esteja mais para um lado que para o outro. Flamengo e Vasco, eu já não sei dizer. É, nesse mesmo horário, 4 da tarde de domingo, tem Internacional e Santos no Beira-Rio. Aí, às 18h30, tem Corinthians e América Mineiro na Neoquímica Arena. Domingo, 18h30, também tem Bragantino e Fluminense no Nabi Abichedi. E o encerramento da rodada e pro Cartola também, né? Fica no domingo às 18h30 com Coritiba e Palmeiras. Matheus Reis.
Diga.
Tem algum jogo assim que você acha que tem uma disparidade maior? Eu tô achando uma rodada muito. De muito equilíbrio em tudo, assim, né?
Eu também acho. Eu vou começar pelos jogos que eu fugiria. Eu acho que esses clássicos. A gente pode dizer clássicos regionais, no caso Centro-Oeste, Cuiabá e Goiás. No caso do Bahia e Fortaleza também, acho que é um pouco difícil de saber o que vai acontecer. Bahia e Fortaleza, por exemplo, conquistaram vitórias nos últimos jogos, vem numa crescente, enfim. E eu acho que até mesmo o São Paulo e Grêmio, né? O São Paulo pela questão de fim de festa, né? Já está no meio da tabela. E o Grêmio com a dificuldade de vencer fora de casa também. O Grêmio acho que é o 11º melhor visitante, né? É muito irregular fora de casa. Então, mas pelo incrível que pareça, e aí a gente fala muito de clássicos, que é difícil, né, de escalar, mas o clássico entre Atlético e Cruzeiro pode ser aquele jogo talvez com maior desequilíbrio, né, do Atlético favorito, ainda mais na Arena MRV.
Pois é, só que lá tem aquela história que clássico iguala os desiguais. Galo vindo de ótima fase, de uma vitória imponente aí sobre o Palmeiras no Allianz, enfrenta esse Cruzeiro, que ainda não engrenou, chegou o Zé Ricardo, mas não resolveu muito, o Cruzeiro continua numa sequência ruim. Será que o clássico é a ocasião perfeita para o Cruzeiro quebrar a banca, não?
Cara, eu acho bem difícil. Primeiro que o Cruzeiro é um time que faz poucos gols. O Atlético Mineiro melhorou muito defensivamente. E tá com uma dupla afiadíssima, né, cara? O que o Hulk e o Paulinho vêm jogando, principalmente o Paulinho, assim, nos últimos jogos, tem tido um peso muito grande. E o Cruzeiro vive uma crise de identidade. Foi muito sofrimento passar 3 anos na Série B, e criou-se uma expectativa no início do campeonato de que o Cruzeiro tinha um time competitivo para a Série A. Mas você pegando os nomes assim, é um time muito fraco para a história do Cruzeiro. E quem tem muita culpa nisso, por mais que tenha embarcado num projeto de tentar salvar o Cruzeiro, é o Ronaldo. E ontem o Ronaldo deu uma entrevista inacreditável, deixou os cruzeirenses assim... incrédulos, cara, porque ele tá um pouco fora da realidade do que tá acontecendo. Ele falou assim: você pode olhar o copo cheio ou vazio. Eu prefiro olhar o meio cheio. Que estão falando: ah, o Cruzeiro tá 1 ponto acima da zona do rebaixamento, mas o Cruzeiro tá 2 da zona da Sul-Americana. Cara, não é momento de pensar nisso com o Cruzeiro, com o desempenho e com o time que tem. É bom fazer contas, as contas que importam mais, porque tem que abrir o olho, e o Atlético Mineiro é muito favorito nesse clássico, por mais que tenha perdido o seu último jogo em casa. Eu acho que o Cruzeiro tem demonstrado fraqueza também nos clássicos contra o Galo ultimamente, então gosto muito desse confronto. Para não falar só esse confronto, mesmo vindo de 4 derrotas seguidas, eu gosto do Palmeiras para a rodada. Óbvio, o Palmeiras está numa crise, né? É inegável. Ontem teve até discussão entre Rony e Rafael Veiga. Mas contra o Coxa, o Coxa já está numa situação, por mais que tenha tentado melhorar com os reforços, agora com essa pá de cal aí, perdendo em casa para o Cuiabá, é um jogo muito difícil para o Coxa mandar bem contra o Palmeiras.
Pois é, e só complementando o que você falou aí, né, o Cruzeiro, se o Cruzeiro fizer uma boa campanha para não cair, provavelmente vai entrar na zona da Sul-Americana, né, porque é difícil você não classificar para a Sul-Americana.
Só então... não pode aspirar isso agora.
É.
A aspiração tem que ser acalmar o ambiente.
Chegar ali nos 45, 46, né, tá com 31 na tabela, entrando na 28ª rodada, então dá tempo, mas não pode dar bobeira, né. Então vamos dar uma olhada nas opções de mercado para essa rodada. no que o Cartola oferece pra gente, o que a gente pode pensar. Matheus, a gente sempre começa aqui pelos goleiros, cara. E numa rodada... Depois que a gente passou uma rodada de pouquíssimo SG, né? Acho que 4 times só seguraram SG na rodada passada. Tem algum SG que esteja piscando aí pra você, não?
Eu acho que não tem como não pensar no jogo do Corinthians contra o América Mineiro. Mesmo o Corinthians com essa fase irregular, mas acredito que com o Mano ao longo dos jogos o time vai ter uma certa estabilidade em termos de desempenho e contra o Lanterna do campeonato, né? Eu acho que eu, na parte da defesa, sempre priorizo a questão do SG, de tentar em todas as posições. E eu acho que esse é o jogo que mais me chama a atenção, o Corinthians sendo mandante, mesmo não tendo uma produção ofensiva tão grande. Enfim, o Roberto voltando, vamos ver se ele agora, com o time jogando bem, ele consegue o equilíbrio na parte do ataque e da defesa também.
E aí,
um detalhe desse jogo, o Corinthians só perdeu uma vez como mandante no campeonato e o América é o pior visitante. Então vai muito na linha do que o Matheus está dizendo, o Corinthians é favoritaço, o América está numa situação ainda pior que a do Coritiba, né? Só que eu acho que o América faz jogos melhores que o Coritiba muitas vezes. Eu acho que o destino tem sido implacável com o América. Muitas vezes ele merece um resultado melhor, pensando aqui jogos recentes. Contra o Vasco ele jogou muito bem e acabou perdendo. Contra o Fortaleza ele abriu 2-0 e acabou perdendo. E agora na última rodada, contra o líder Botafogo, o América fez um grande jogo, martelou o quanto pôde, principalmente depois daquele gol do Botafogo no início do segundo tempo, mas novamente não conseguiu pontuar. É um time praticamente condenado à segunda divisão, mas que sempre dá muito trabalho. E ao mesmo tempo que o América tem a pior campanha como visitante, ele é um time que se expõe e faz gols. Por isso que esse SG eu já fico um pouco na dúvida. O Corinthians tem tido um time normalmente muito velho, né, experiente, e o América, ele joga o jogo. O Juninho encontra muito espaço e tal. Aí eu fico muito na dúvida. O América tem 16 gols fora de casa. É um número até aceitável para um lanterna, não só do campeonato, como visitante. Mas, de fato, é o que o Matheus falou. O Corinthians é favoritaço. E o Corinthians, se quiser sair dessa confusão aí, que já não é mais com o Luxemburgo, né, com o Mano, precisa vencer a qualquer custo.
Pois é, dito isso, Matheus, você acha que o Cássio talvez seja a grande opção de goleiro
para
a rodada?
Sim, seria a minha opção. Eu faria o Hack no primeiro momento, colocaria, né, o Fernando Miguel, que é uma opção mais barata, e priorizaria o Cássio como reserva e entrando. Né, eu acho que não consigo ver outra opção que tenha o custo-benefício também, né, porque o Cássio também faz bastante defesa. Então, pelo SG e pela questão da defesa, já que o Cássio falou, né, do Atlético, do América ser uma equipe que faz, tem uma produção do ataque na frente, né, enfim, consegue fazer partidas de competitividade, enfim.
Ô, Caçocla, pra gente dar alternativas aqui pro cartoleiro, se o Cássio é uma grande opção pra rodada, e a gente falava agora há pouco que o Cruzeiro faz poucos gols e o Galo melhorou na defesa, você acha que o Everson também pode ser uma indicação?
Acho uma excelente opção, e por duas razões. Pelo favoritismo do Galo e pela fase do Everson. O Everson voltou a jogar muito, fez grandes defesas agora contra o Palmeiras, mais um bom jogo. Então, cara, o Galo é favoritaço. E o Cruzeiro tem tido dificuldade até para encontrar qual é o seu ataque ideal. Já houve o afastamento do Gilberto, o Rafael Elias machucou. No fim das contas, nem tem um centroavante de fato, né? O Bruno Rodrigues acabou tendo que fazer um pouco essa função contra o Flamengo, mas pouco criou o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter problemas aí nessa reta final de campeonato. E o Galo não costuma perdoar o rival, né, nessas situações. É um clássico que... Os dois são impiedosos quando estão em melhor situação. Normalmente, eu acho que a gente vê muitos clássicos surpreendendo e tal, mas esse Atlético Cruzeiro é curioso. Eu vejo muito quem está melhor passando por cima, sem olhar para trás. Então, eu imagino que o Galo siga aí nessa linha que eu, pelo menos, avalio do clássico mineiro.
De toda forma, como disse o Matheus, tanto o Everson quanto o Cássio do Corinthians cabem no orçamento para você fazer o hack com o Fernando Miguel, né? Fernando Miguel não deve entrar em campo. Não entrando em campo, ele abre a vaga para quem tiver na reserva, né? Escalado na reserva. Se o reserva pontuar negativamente, vai zerar. Você não vai pontuar negativo. E se pontuar positivo, vai embora, você garante a sua pontuação, evita um negativo aí, né? Por enquanto, então, Fernando Miguel custando 8,80 talvez seja o hack ideal.
É, gosto da opção do Everton também, do Palmeiras, para citar mais um nome, já que enfrenta um Coritiba já desesperado também. E o Palmeiras tem que dar uma resposta, né, para esse momento ruim. Fala aí, Matheus.
Não, eu não tô levando muita fé de que, apesar desse favoritismo da fase do Coritiba, acho que o Palmeiras não vai ter SG. Mas, enfim, ela também é uma boa opção. Mas eu tô um pouco desconfiado de que esse jogo não vai ser essa facilidade.
O
Palmeiras
falhou, né? Falhou no gol do Hulk, na minha opinião.
Sim.
Também não vive o melhor dos momentos também esse goleiraço do Palmeiras.
Pois é, acho que as opções de goleiro vão andar por aí, né? Os outros jogos todos prometendo muito equilíbrio, difícil projetar um saldo de gols, mas a gente continua escalando a defesa, olhando agora para as laterais. E aí a gente abre um campo, né, Caçocla, porque a gente tem laterais muito participativos, né? Laterais que não vão depender tanto de saldo de gols. Quem foi muito bem na rodada passada e pode ir bem de novo é o Ayrton Lucas do Flamengo, né? Não é um. É o lateral mais caro entre os prováveis nesse momento, custando 16,23. Só que a média dele é de quase 6 pontos por jogo. E se ele repetir o desempenho do clássico do primeiro turno, né? Que ele fez gol, deu assistência e tal, o cartoleiro vai se sentir bem, bem presenteado.
Verdade. O cartoleiro estava sentindo falta do Ayrton Lucas, né? Vamos ver se com a chegada do Tite ele volta a ganhar mais liberdade. Já apareceu num primeiro momento que sim, ele fez o gol chegando na área para finalizar, ele criou uma outra jogada indo no fundo e cruzando. É, então o Ayrton Lucas depende muito de espaço para campo para jogar, né, para mostrar o seu potencial. Vinha numa fase muito ruim, só que é um clássico barra pesada. Eu acho que o Vasco está muito motivado, vai ter a sua torcida também apoiando muito. O Flamengo, por mais que tenha a sua torcida nesse clássico, a torcida do Flamengo está naquela desse ano, a decepção imperou, entendeu? Então óbvio que ela vai lá, vai apoiar, vai querer uma nova vitória no clássico, né? Já que teve aquela goleada no primeiro turno. Aliás, o Ayrton Lucas era para ter feito 2 gols, né? O Pedro que roubou
um
dele.
É verdade.
Pedro roubou um gol dele, mas acabou ficando o gol pro Pedro. Mas, de fato, é uma boa opção, principalmente ofensivamente. Eu acho que esse SG do Flamengo é mais duvidoso, principalmente, repetindo a palavra principalmente, né? Depois do que o Rossi mostrou contra o Cruzeiro. Eu acho que soltou muitas bolas. Então é um goleiro que ainda está inseguro ali na meta do Flamengo.
Pois é, e o Vasco tem grandes opções de ataque, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Matheus, um jogo que a gente não falou ainda, mas que tem boas opções para o setor defensivo, é Botafogo e Atlético Paranaense no Nilton Santos, né? Porque o Botafogo tem laterais que pontuam muito bem, e o de Plácido está nessa conta, e a média dele é de mais de 6 pontos, tá custando 10,81.
E bem mais barato, por exemplo, que o Ayrton Lucas, né? Eu também tenho um pouco de ceticismo em relação a um pé atrás em relação ao SG do Botafogo, porque o Atlético Paranaense, pelo que eu vi em 27 jogos até agora no campeonato, ele não fez gol apenas em 4. Então é um ataque que costuma marcar, enfim. Então, pensando no SG, eu vou em opções um pouco mais baratas com o Ayrton Lucas, mas que mantém uma boa média. Eu iria, por exemplo, no Juninho Capixaba, voltando de suspensão, e o Guilherme Arana também, que é um jogador que apoia bastante no ataque.
É, mais uma opção que eu acho que vale a galera ficar de olho é o Fábio Santos, né? Tendo pênalti.
Verdade.
A gente sabe como tá difícil pontuar com defensores.
E ele
então,
não perde, não.
O cara tem um diferencial, que é o pênalti, então na última rodada fez um gol de pênalti. E tem a possibilidade de SG do Corinthians, a gente imagina que seja um jogo de muito ímpeto ofensivo do Corinthians, então ele pode conquistar outros pontinhos, e os pontinhos do América costumam tentar um driblezinho, outro, então alguns desarmes podem chegar também.
Alguém vai falar de Mike, de Piquerez, ou essa rodada passa, Matheus?
Acho que pela fase do Palmeiras, eu iria com poucas opções. Acho que talvez a única seria o Veiga no meio campo do Palmeiras para essa rodada, por conta do declínio da equipe.
Você gostou da música contra a Leila Pereira?
Não,
tu achou muito criativa?
Não posso comentar sobre isso. Até porque também tem uma questão mais de ofensiva em relação ao presidente, enfim.
Muito ofensiva.
Então,
é uma ofensiva meio pueril, mas...
Mas...
De fato, eu achei uma música ruim pra arquibancada, assim. É mais pra festa infantil, mas é uma ofensa a uma senhora. Fique bem, dona Leila.
É, passado isso, só pra gente encerrar o assunto laterais aqui, tem Galo e Cruzeiro, você falou aí no Cruzeiro difícil de fazer gol e tal, de repente um Arana cai bem aí, voltando de seleção brasileira, ou até o Saravia, embora tome muito cartão.
É, eu gosto mais do Arana. Na última rodada o Saravia deu assistência, né, pro gol do Paulinho, um bolão dele. O Arana ainda não é aquele, né, que a gente cria uma expectativa, tá perto de renovar contrato com o Atlético Mineiro, é um cara muito importante nas conquistas recentes do Galo. Mas é fato, eu tô acreditando muito no Atlético para esse clássico contra o Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro tá doido para vir aqui me desmentir depois do clássico, mas o Arana de fato é uma das grandes opções para essa rodada.
Pois é, vamos fechar a zaga então, vamos começar a olhar pros zagueiros, né? Acho que a gente vai acabar pulando mesmo os clássicos, né? Como a gente fez com os goleiros. Matheus, tuas indicações, assim, o que você acha pra zaga, que opções te chamam mais atenção?
Eu priorizei a escolha de dois zagueiros que têm uma capacidade ofensiva também, que podem ajudar no jogo aéreo ofensivamente, além de serem partidas em que os mandantes, né, no caso Inter e Corinthians, têm maior probabilidade também de SG. Então, por conta disso, eu vou com Gil e Mercado, são as minhas duas escolhas. Pelos motivos que eu apresentei, forte no jogo aéreo, possibilidade de SG. Apesar da fase ruim do Inter também, né? Mas eu acho que o Inter vai se recuperar nessa partida. Me decepcionou muito a atuação do Santos ontem, eu esperava um pouco mais e foi amplamente dominado, né?
Pois é, e agora vai jogar fora de casa contra esse Internacional, que depois de vencer o Grenal, né? Deu um certo alívio, né? Foi eliminado da Libertadores, aquela pressão enorme, aí ganhou o Grenal, já bateu um alívio, mas vai se equilibrando,
aí,
né?
Perdeu pro Bahia, né?
Perdeu pro Bahia agora, sem marcar, né? Foi 1-0 Bahia, enfim.
Não, e aí o Inter tem o pior ataque do campeonato. Isso chama muita atenção, daqui a pouco a gente vai falar de meio, de ataque. Mas um time que foi semifinalista da Libertadores, ter o pior ataque do campeonato brasileiro é algo, assim, alarmante, com apenas 23 gols. Então, um número que preocupa muito aí. E o Coudet vai precisar fazer milagre aí nessa reta final. O Ener Valencia voltar a fazer gols. De fato, preocupa a situação do Inter.
Caçocla, você tem outras opções aí de zaga? Fica por aí mesmo, mais Corinthians, talvez aí o Gabriel Mercado?
O Mercado, o Matheus citou, né? Eu gosto da opção sempre do Gustavo Gomes, é um cara que nessa temporada nem tá fazendo...
Pois é.
Assim, o cartoleiro menos, confiar tanto nele, mas eu acho que é uma bola de segurança, por ser um zagueiro que ataca muito, quando o Palmeiras precisa ele vai lá, cabeceia, faz gol, leva perigo, e é um líder nato, então ele disputa o jogo com muita intensidade. Gosto também, mesmo com a ponderação do Matheus, de que o Atlético Paranaense tá um time muito goleador, o Botafogo no Engenhão ele é muito forte, então eu não duvido desse
Milton,
SG.
Rapaz, o pessoal vai brigar com você.
Mas
o Botafoguense não gosta.
É no Engenho de dentro, então eu chamo o Maracanã de Maraca, que é no Maracanã, não chamo de Mário Filho. Então o Vitor Cuesta e o próprio Adrielso, que até deu uma assistência, né, o Adrielso, para um dos gols do Júnior Santos, gosto da opção pelo menos de um dos dois.
Pois é, são boas opções mesmo, né, pro cartoleiro montar esse sistema defensivo. E agora a gente para de se preocupar com o saldo de gols e se preocupa com quem vai fazer
gols. Só um detalhezinho, o Inter perdeu com um gol de um ex-Grêmio, que é o Biel, e o Grêmio perdeu com um gol de um ex-Inter, que é o Kaique Rocha, que até mostrou a camisa lá, que o patrocínio é Inter. O patrocínio do Atlético Paranaense era Inter, ele deu uma provocada lá, mas o Inter sofreu também com o ex-Grêmio na rodada.
Pois é, vamos ver se isso vai se repetir na próxima rodada. É difícil, né? Geralmente essas coisas acontecem uma vez aqui, outra ali. Mas agora, olhando para o meio-campo, né, para as opções de meio-campo, a gente começa a olhar para quem vai construir jogadas, para quem vai participar de jogadas ofensivas e não com quem vai tentar defendê-las, né? Alguns nomes chamam a atenção, né, Matheus? Você já tinha falado aí do Rafael Veiga, talvez a sua única esperança pro Palmeiras na rodada, mas a gente tem que escolher pelo menos três aí. E aí, assim, me chama a atenção o Gerson, né? Pela fase que vem vivendo no Flamengo, uma fase de mais definição das jogadas, né? O Gerson, da primeira passagem, era meio segundo volante, ele não participava tanto, sim, nas estatísticas, né? Ele até participava na prática, mas isso não se refletia no Cartola. Esse ano não, esse ano ele chuta mais, ele dá mais assistência, enfim, é um jogador mais confiável pro cartoleiro. Mas não para por aí, né? Tem o Maurício, por exemplo, do Internacional, que sempre garante um chutezinho no gol, eventualmente faz. O próprio Alan Patrick, o Eduardo do Botafogo, enfim. Tem bastante opção pra gente.
Não, e até coloco mais uma.
Cauli.
Não, e até o PP, já que a gente tá num cenário que tá difícil de você encontrar meias com boas, altas pontuações. Enfim, o PP é o que, nesse segundo turno, aí até a rodada anterior, figurando aí entre os melhores, até na melhor pontuação entre os meias, né? E, além disso, aí agora eu vou revelar uma questão na parte do meio-campo, porque eu sou um cartoleiro, digamos assim, que ultimamente tem colocado Ranieri e mais 10. Porque, marcando presença na seleção da rodada, é o segundo mais valorizado, se eu não me engano, aí na listagem dos prováveis. Então, é um jogador que eu começo o meio-campo com ele, porque, diante dessa dificuldade toda, eu acho que vale a pena garantir com jogadores que costumam fazer desarmes. Eu acho que ele e o Matheus Fernandes são dois excelentes jogadores nesse quesito. Matheus Fernandes também lidera no Bragantino. E no caso do Ranieri, que tem participação também lá na frente, chega chutando, finalizando, participa de gol. Então, acho que é uma boa, além dessas mesmo do Veiga, pode fazer uma partida de recuperação contra o Coritiba, o rival mais frágil. E o PP também pelo desempenho nas últimas rodadas nesse segundo turno.
Caçocla, são dois jogadores, né? O Veiga e o Ranieri, com uma média muito boa. Eles não precisam de grandes atuações para ficar numa pontuação legalzinha, pelo menos, né? A média do Veiga é de quase 7 pontos, 6.93. Nesse último jogo, sem marcar, sem dar assistência, ele fez 5.4. E o Ranieri tem uma média de 5.48 e no último jogo ele fez 13.9.
O Ranieri tá arrebentando, volta e meia faz os gols dele. Isso faz muita diferença para um volante, né? Já tem 3 gols aqui no Cartola 2023. Eu gosto da opção do Lucas Evangelista também, contra o Fluminense. É um jogo pesado, mas o Lucas Evangelista também vai muito na regularidade. Ó, ele tem uma média muito interessante de 5,26. Eu, apesar da desconfiança com o ataque do Inter, eu sou muito fã do Alan Patrick. Então, volta e meia, eu caio nessa casca de banana aí, escalo o Alan Patrick. Normalmente eu me dou mal, mas eu acho que desta vez tem tudo aí para o Alan Patrick ir bem, que é lei do ex, né? Contra o Santos, eu gosto muito da lei do ex, então vou apontar o Alan Patrick como uma opção. Vocês falaram aí do Cauli, acho também que é uma opção muito interessante para a rodada. E um outro nome é o Eduardo. O Eduardo fez um grande primeiro turno, né? Teve uma queda de rendimento que é natural, mas na última rodada eu já acreditei nele e me dei bem. Ele deu uma assistência na vitória do líder Botafogo e acho que pode ser um cara importante também, porque ele é aquele meia que chega toda hora para finalizar, participa muito, é bom no jogo aéreo. Então eu gosto da opção do Eduardo do Botafogo também.
Pois é, eu falei no Cauli, claro que o Bahia tem outras opções, e o momento do Bahia pede, né, um time ofensivo, um time que vai buscar essa pontuação para fugir de vez aí dos perigos do
Fortaleza vai dar uma moral pro Rogério Ceni ou tá na bronca?
Será? O Rogério costuma ir mal contra os seus ex-times, né, tem isso. Isso é um dado, né, não é nem uma opinião, não, isso é uma informação. O Rogério, qualquer time que ele esteja dirigindo, quando ele joga contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, contra o São Paulo, contra o Fortaleza, ele tem dificuldade.
Porque ele vai perder todos, né? Daqui a uns 5 anos ele vai ter trabalhado em todos os times.
Jogo na semana anterior também, da final da Sul-Americana, então pode ser que o Fortaleza...
Eu ainda acho que o Fortaleza vai esquecer do Brasileirão no jogo da terça-feira, né? Uhum. Contra o Botafogo, adiantando até uma informação que ninguém sabe, esse jogo não vai valer pro Cartola. O jogo da 29ª rodada, mas a gente vai contar isso direitinho para os cartoleiros durante a próxima semana, ou assim que essa rodada passar.
Pois é, mas só para para fechar aqui, eu falava do Cauli, e o Bahia tem outras opções de meio, o Tassiano, por exemplo, mas o que me chama a atenção no Cauli é o custo-benefício, né, cara? Porque ele custa 7,24 cartoletas e a média dele é de 4,31. É um cara que participa muito, que dá assistência, que chuta no gol, que faz gols eventualmente, então ele é mais barato que alguns dos seus companheiros, mas ele também entrega muito bem e é um cara realmente muito ativo na partida. A bola tá sempre passando no pé dele, né? Agora chegamos ao setor de ataque, aí abre-se um leque, Matheus, de 527 opções. Muito fácil falar de Hulk, muito fácil falar de Tiquinho, muito fácil falar de Verrete, muito fácil falar de Pedro, de Cano. E aí, como é que escolhe três?
Não, se eu fiz escolhas... se eu fiz escolhas no meio e até na zaga um pouco mais econômicas, é para ir com tudo no ataque. E aí, por mais que existam essas múltiplas configurações, acho que tá muito claro que tem que ter Hulk e Paulinho jogando em casa contra o Cruzeiro diante desse desnível, né, do clássico que a gente tava falando. E aí a minha outra dúvida para fechar era entre Sacha e o Yuri Alberto. O Sacha me deixou um pouco na dúvida porque ele saiu na partida de ontem contra o Santos, colocou a mão um pouco na lateral da coxa, falei, mas até agora, o que tudo indica, não é nada grave, então a gente não tem nenhuma informação de que isso vai comprometer a atuação dele. Então eu iria de Sacha, se houver algum problema em relação à presença dele no final de semana, eu faria a aposta no Yuri Alberto.
Pois é, são ótimos nomes. Realmente eu não tinha nem passado pelo do Yuri Alberto ainda, mas realmente é um nome que faz muito sentido. Caçocla, falei nele, ele tem a maior média entre os atacantes do Cartola, que é o Verrete. Média de 9,5. E ele tem uma parada que o Germán Cano já tinha na época de Vasco e hoje a gente sabe que ele tem isso de maneira fina, né? Que é o seguinte, a bola chega, o cara finaliza. Não tem jeito, o cara finaliza. Do jeito que vem, ele pega e ele manda no gol. Se o goleiro vai pegar, se vai bater na trave, se vai passar por cima, por um pouquinho, não interessa. Ele chuta muito. E chutando muito, ele pontua muito. Será que o Flamengo do Tite... O Tite prometeu que ia organizar o defensivo para dali o ofensivo melhorar e tal. Será que o Flamengo já vai estar treinado o suficiente para anular o Verrete?
Então, como você falou...
Eu acho que não.
O Flamengo está sob nova direção, mas é cedo, né, para organizar a cozinha assim. É o que você falou, o Flamengo é um time que oferece muitas oportunidades para todo e qualquer adversário. Então... Como eu acredito num clássico muito aberto e franco, imagino que, pelo menos, oportunidades o Verrete terá. E como você falou, é um cara letal que costuma resolver a jogada num simples toque. Então, é uma opção, uma das grandes opções aí desse clássico. Você vê que a gente falou pouco do clássico, né? A gente vê um Pedro pouco inspirado. O Pedro, o último gol dele sem ser de pênalti foi em junho. Então faz muito tempo, é um atacante que o cartoleiro acreditava muito, mas acabou pontuando muito bem na última rodada, fez 12 e alguma coisa, mas muito por conta do gol de pênalti, né? Então é um clássico assim, difícil de prever o resultado, mas eu imagino que os atacantes tenham muitas oportunidades de gol. Acho que nenhum dos dois técnicos vai segurar a onda, não. Vai ser uma trocação legal.
E por isso que eu realmente fugi desse clássico. Eu não falei dele porque eu simplesmente não sei o que vai acontecer por serem duas equipes que estão no momento, né? Cada uma do seu jeito, pelo trabalho do Ramon Dias, emendando uma boa sequência, e o Flamengo com essa energia renovada com a chegada do Tite, que a gente já viu algo já se concretizando em campo na partida contra o Cruzeiro. Enfim, mas eu sinceramente não vou colocar ninguém, por exemplo, no meu time desse jogo, porque eu acho que é um cenário de indefinição total. Eu acho que esse é o jogo mais indefinido da rodada.
O Ramon Dias que eliminou o Flamengo no Mundial, sim, no verdade. Início do ano, em fevereiro.
Ainda tem esse componente.
Ele era o técnico do Al Hilal, né? E o Vasco até tentou trazer o Vieto, que foi o cara que fez o terceiro gol do Al Hilal, mas não se concretizou o negócio.
Aliás, eu esqueci o que ia falar. Eu pensei um negócio, me escapuliu. Ah, sim. Era o Ramon Dias pelo Al Hilal eliminando o Flamengo do VP, né? Do Vitor Pereira. Era um elenco muito parecido com o atual, mas era um time completamente diferente, né?
Sim.
E era um time que ele tinha acabado de pegar. Eu nem boto aquela culpa ali no Vitor Pereira, não, porque ele tinha acabado de chegar. Ele entrou faltando 10, 15 dias pro Mundial de Clubes num elenco que ele só tinha enfrentado ali duas ou três vezes pelo Corinthians, mas não tinha um conhecimento.
Essa Enfim, culpa ele não carrega, né? Outras
ele pode carregar. Mas essa aí, pelo menos pra mim, passa, né? São excelentes opções. Mais alguma, Matheus? Alguém de ataque assim? Eu acho que ficamos.
Tiquinho a gente falou, né?
Falamos. Sim, acho que.
Pelo menos mencionamos.
Né? Então, acho que sim. O Vitor Saio e o Júnior Santos são caras pra ficar de olho. Porque volta e meia eles dão uma mitada. O Júnior Santos desinibiu aí a finalização dele, né? Tá arriscando mais de fora. E o Vitor Sá é um cara que consegue pontos defensivamente também, porque ele marca muito a saída de bola do adversário, então volta e meia consegue desarmes e tem seus golzinhos também. Então dá para pensar numa alternativa, mas é o que o Matheus falou, difícil fugir de Hulk e Paulinho, cara. Pelo menos um dos dois é certo no meu time. E eu tô até na dúvida de qual dos dois eu boto, se eu for botar só
nessa
um.
Também.
Paulinho de capitão.
Eu tô com o Hulk. Eu respeito muito o Hulk. Falta, gol não. De falta. Rafael Cabral clássico, tem uma falta pro Hulk, ele já se treme todo.
E nesse clássico, o Hulk costuma fazer gol, né? Ele atrai muito nesse Atlético e Cruzeiro, ele costuma guardar o dele.
Ele vem muito bem, principalmente nos últimos, né? Ele fez gol de falta no Mineiro, gol de falta no primeiro turno. Então, o incrível vai querer marcar mais uma vez na Arena MRV, que ele só tem um golzinho lá. Só dava Paulinho.
Pois é. Agora liberou também, né? Abriu liberou. O leque.
Até para os adversários, que os adversários não estavam permitidos também.
Foi o Coritiba lá.
Matheus Bianchi e Slimani guardaram.
Aliás, se você pegar o podcast anterior àquele jogo, a gente falava aqui sobre Cartola Express, né? Falava, ó. Tem ligas que são muito baratas e tal, que valem a pena você botar um 50 centavos lá na zebra, porque se calhar, você vai lá em cima, você vai estourar. E a gente citou esse jogo, né? Coritiba e Galo, tá todo mundo olhando pro Galo, não tem ninguém olhando pro Coritiba. Vai que é o Coritiba, e feio. E foi mesmo, né? Foi o que aconteceu. Quem apostou ali no Slimani, ou em alguns jogadores específicos do Coritiba ali, foi muito bem. E você pode continuar fazendo isso para as próximas rodadas. Faltou a gente escalar técnico, Caçocla. E aí tem alguns nomes assim que eu acho que são bem interessantes. O Felipão não deixa de ser uma grande indicação. Lúcio Flávio pelo Botafogo e o Mano Menezes, né? Acho que são os três mais com mais cara de vitória aí.
Eu tô de Abel Ferreira, cara. Não
tá
sei.
De Abel?
Tô de Abel Ferreira. Acho que a disparidade, por mais que o Palmeiras não esteja bem, 4 derrotas seguidas, quem podia esperar, né? Perdeu pro Grêmio, perdeu pro Bragantino, perdeu pro Santos e agora perdeu pro Atlético Mineiro.
Você tem uma ideia? O Botafogo perdeu 5 no campeonato inteiro.
Exato. É uma raridade ver o Palmeiras numa fase dessa. Mas não vai ter o Endrick, que eu acho que é um desfalque importante, que ele vinha engrenando, né? Mas acho o Palmeiras favorito, então tô com o Abel Ferreira para essa rodada.
E você, Matheus?
Eu tô com o Mano Menezes. Pela expectativa de que talvez o Corinthians, pela atuação contra o América, seja até, dependendo aí do desempenho das outras equipes, a equipe que mais pontue no geral, né? Isso aí acaba influenciando na média, né, do treinador. Então acho que se tem algum time para ser talvez o melhor da rodada, eu talvez apostaria no Corinthians, e aí a escolha pelo Mano é natural.
Pois é, vamos ver se o Corinthians responde.
E você, né, Bernardo Hélio?
Então, rapaz, eu tô
Big
olhando
Phil.
Aqui. Os três que eu mencionei aqui, o Filipão, Lúcio Flávio e Mano Menezes, são os que me chamam mais, assim, mas eu tenho muita dificuldade pra escolher entre os três, sabia? Pra mim não é óbvio, não. Porque eu acho o Corinthians também muito favorito pra rodada, mas eu não tenho a certeza de que esse Corinthians é capaz de dar uma grande pontuação para o Mano Menezes. Não vejo o Corinthians fazendo 4-0, 5-0, sabe? Pode ser um 2-1, e aí a pontuação do Mano não vai ser tão alta assim, sei lá. Sim. Talvez o Botafogo consiga entregar uma pontuação melhor do que o Corinthians, ou até o Atlético, né? Pelo que a gente falou, com o Hulk, com o Paulinho, com uma defesa mais sólida, contra esse Cruzeiro que não consegue, que tem dificuldade de fazer gol, talvez o Filipão seja uma opção que funcione melhor, que dê mais certo. Mas também não são os únicos, né? A gente tem outras opções, o próprio Abel. Não sei.
A diferença pode ser, né? A diferença pode ser na equipe que vai garantir o SG, né? E aí, num clássico, mesmo com esse desnível, o Cruzeiro pode conseguir um gol. Né? O Atlético, como eu falei, é uma equipe goleadora, então talvez acho que o América Mineiro talvez seja a equipe que tenha a menor chance de fazer um gol. E aí, esses pontos de SG.
Aí vem
vão
o Mastriani e acaba com a sua rodada e com o seu final de semana, né? Vem
faz
o Benítez numa cobrança de falta, né?
Faz parte.
Faz parte.
Benítez fez um golaço contra o Botafogo.
Ele faz golaços,
impressionante, né? A capacidade técnica dele.
Ele faz golaços, é um jogador de muita habilidade, né? Tem que entrar no ritmo, lesionar menos, enfim. As dificuldades do Benítez não são dentro de campo, né? É, embora não seja um jogador muito rápido, ele é um jogador que entrega em finalização, entrega em passe, em assistência. As questões dele são outras, né? Estão em outro departamento. Cara, que rodada difícil, Caçocla. Eu tô aqui, eu já tenho a tradição de escalar o meu time enquanto eu gravo, porque eu vou pegando as ideias de vocês aqui e eu vou pensando em cima, mas eu tô com dificuldade pra finalizar meu time aqui. Já tirei gente que eu tinha colocado, já tô repensando. Boa rodada pra você, boa sorte pra gente, né?
Valeu, B. Eu tenho tido sempre dificuldade no meio-campo, assim. Acho que mais uma vez ela acontece. Mas eu tô gostando mais desse panorama da rodada do que da que passou. Tô esperançoso aí numa boa pontuação. Agradeço muito a primeira participação de Matheus Reis aqui.
Ele
que é xodó da nossa equipe do Cartola.
Obrigado.
Querido por todos. E valeu, B, mais uma vez. Galera, escalem o time. O mercado fecha 6h29.
Boa.
Horário de Brasília, da noite deste sábado, dia 21 de outubro. Vamos que vamos para mais uma rodada aí, a 28ª. Já tem gente aí no clima de fim de festa, mas não, tem muita coisa para rolar. Suas chances na Liga ainda são reais, então corre atrás aí que dá tempo.
Eu tô muito mal esse ano, Matheus. Eu tô tentando ainda aquela mitada para me dar uma esperança, para ir bem nas ligas e tal, mas esse ano tá muito ruim e eu não serei o canalha de falar, não, porque a paternidade e tal. Não, não. Eu tô escalando meu time toda rodada. Não, não é
Marina.
Isso. Não, Marina não tem culpa nenhuma nisso. A culpa é minha mesmo. A incompetência é minha. Mas sei lá, vai que na 28ª, se tá difícil pra todo mundo, de repente eu estouro. Obrigadão, Matheus. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Valeu, Bernardo. Prazer estar aqui com você, com o Cassius. Foi ótimo participar. E assim, você tava falando dessa questão da mitada, da perfeita, né? Eu não sou ainda a melhor pessoa pra falar isso, porque eu ainda não cheguei perto daquela pontuação de 3 dígitos, né, dos 100 pontos, mas quem sabe também até o final a gente chega lá. Minha melhor foi ali em torno de 89, enfim, então esse é o meu objetivo até o final da temporada, e escalem sem moderação nessa rodada e até o final. Se você for o melhor pontuador, o maior pontuador, eu vou te ligar para uma entrevista com o melhor cartoleiro da rodada 28.
Boa.
E aí vai ter sua fotinho nas redes sociais do Cartola, numa matéria bem bacana para você ficar famoso.
Matheus faz as matérias com os vencedores, liga, manda e-mail, manda zap, faz
procuro
contato
a todo
galera.
Custo a galera para pegar os segredos da escalação também, para mim.
Caça talentos, literalmente, né? Aí caçando a galera aí, e agradecer também porque a galera que tem se destacado esse ano tá ligada aqui na gente. Mandar um abração pro André Aquino, né, que tem sido um fenômeno esse ano, líder da Liga Nacional, tá sempre em contato com a gente aqui, mandando mensagem, trocando ideia. Um abração aí pro André, e agradecer também a nossa Bia Chagas, que tá estreando aqui na edição do Cartola Cast. Bia Filiolo, ou Bia Chagas, como você quer. Ah, decorei, aprendi, é isso, a Bia na edição desta edição, né? E a gente segue, semana que vem tem muito mais. Obrigado, Caçocla, obrigado, Matheus.
Valeu.
Tamo junto, boa rodada pra todo mundo. Grande abraço.